Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos romance, crônicas e poesia. Vamos juntos! Na entrevista de hoje, um romance que nos leva a conhecer a história da construção de uma identidade. Meu nome é Laura, de Alex Andrade, publicado pela editora Confraria do Vento.
Entrevista.
Alex, meu nome é Laura, seu 15º livro, publicado mais uma vez pela Confraria do Vento, é um livro que traz uma reflexão profunda sobre a nossa identidade, quem eu sou, como que as pessoas me veem, como que as pessoas se relacionam comigo e como tudo isso mexe com a gente. Fala um pouquinho, apresenta para o nosso ouvinte o Meu Nome é Laura.
Bom, meu nome é Laura surgiu, né, como o próprio título diz, meu nome é Laura, é uma afirmação, né, da importância da gente respeitar o desejo, a vontade e a história das pessoas, né, cada pessoa tem uma história e seu nome, o nome daquela pessoa, o nome escolhido, seja ele escolhido por conta da construção dessa identidade que a personagem constrói e também respeitar o desejo interno de cada um de nós. A gente não tem o direito de interferir nos desejos, nos anseios, nas vontades, em tudo que a outra pessoa faz. Por que o ser humano tem essa necessidade de interferir, de dar palpite, de querer julgar, condenar, né? A gente está em 2024. Nós já passamos por muitas transformações. Então, eu acho que o ser humano precisa se adequar a essa transformação que houve no mundo e também, principalmente, a transformação interna de cada uma das pessoas. A gente não tem o direito de investigar, crucificar uma pessoa pelo desejo que ela tem.
E no livro, essa construção da imagem, ela vai sendo apresentada de uma forma devagar, né, com indo e voltando no tempo, com flashbacks, com os personagens principais, como o Pedro, o Pedrinho, a Heloísa. A gente vai conhecendo cada um. E na escrita, que já é marcante do seu estilo, né? Eu considero uma escrita singular. Como é que foi, de novo, o processo de trabalhar um tema tão complicado, tão complexo, mas ao mesmo tempo necessário de ser debatido?
Pois é, eu costumo dizer para as pessoas que a literatura, eu acredito que a literatura ela é feita para a nossa transformação também, né? Para a nossa reflexão. Eu acho que a arte ela está aqui para nos movimentar. Porque qual é o intuito da arte? É fazer com que a gente reflita, que a gente observe, que a gente veja o mundo de outros olhos. Então, esse movimento de trazer essa personagem com esse tema, que é um tema que é tão atual, tão urgente, tão importante, que é o tema da transexualidade, né? Da transformação, né? Eu acho que faz parte do meu caráter, né? Da minha personalidade de querer movimentar o mundo, as coisas que estão ao redor. Eu sou um cara muito investigador, eu sempre fui assim, desde pequeno. Eu sempre tinha aquelas coisas de porquê, porquê assim. Eu nunca me satisfazia com aquilo que estava ali concreto. Eu sempre achava que aquilo podia se modificar. Então, quando eu volto a trazer um tema muito urgente, muito necessário e muito desafiante, eu me desafio também, me desafio a olhar também para essa pessoa, para essas pessoas, me desafio a olhar e também colocando isso no papel, eu estou desafiando o leitor. Eu acho que a literatura, ela tem esse poder de fazer com que a gente possa refletir. E a minha ideia de trazer essa personagem me colocou num rodamuinho, né? Rodamuinho, porque a minha cabeça girou, porque por tantas outras coisas que acontecem ao nosso redor e que a gente vê as injustiças sociais, né? O mundo como está, mesmo com todas as transformações, existe um mundo inteiro vindo contra a todas as nossas transformações. Então a gente tem que continuar fazendo, tem que continuar escrevendo, tem que continuar falando sobre assuntos que sejam delicados, que sejam urgentes e que sejam necessários. Por isso, meu nome é Laura Taí.
De onde vêm as inspirações da construção do Pedrinho, Laura?
Eu acho que a inspiração ela está no nosso dia a dia, né? A gente vê o tempo todo na televisão, no jornal, né? Na internet, crimes contra pessoas transexuais, LGBTQI, PN a mais, né? Então, existem muitos crimes muito por intolerância. E essa intolerância é exatamente isso que a gente estava falando anteriormente, da questão de por que você tem que se incomodar com aquilo que a outra pessoa faz, ou é, ou quer, né? Isso é intolerância. Então a gente vê tanto crime, tanta violência, tanta coisa ruim, que eu acho que isso me inspirou a trazer esse personagem para que a gente possa entender, né? Que não é de uma hora para outra que a pessoa descobre a questão da sexualidade dela. É uma construção interna dolorosa, difícil, muitas vezes repugnante para a família, muitas vezes mesmo, mas que é só dela, daquela pessoa ali. Então, quando eu trago o Pedrinho, silencioso, calado, levando todas as pedradas, ouvindo tantas coisas, né? É um raio que vem de apontamentos, de críticas, de dores. Né? Essa pessoa vai se construindo aí, através dessas dores. Ela vai se moldando com o quê? Com tudo aquilo que ela recebe. Isso não é só para a pessoa que está em transformação, que está se descobrindo sexualmente, mas também para qualquer ser humano. A gente é construído daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que nos trazem. Né? São essas junções que fazem a nossa personalidade e o nosso caráter. Então, o Pedrinho, ele vem trazido por essas dores, por esses sentimentos, por esse medo, né? Mas ele vai com coragem, porque é uma decisão, é uma coisa que ele quer, e não vai ter ninguém que aponte o dedo para ele que vai dizer que não, você não vai fazer. Então é isso.
Porque é um momento onde ele se encontra e se aceita como ele é.
E aí,
como você falou da intolerância que vem por conta dessas decisões que a gente toma quando a gente se encontra em qualquer situação, né? Pode ser profissional, século XIX, o jovem tinha que fazer direito ou medicina porque era o que se esperava dele. Não podia ser um artista, um escritor, alguma coisa. Não, primeiro tinha que se formar em medicina. Hoje em dia, não se aceita a intolerância grande ainda com relação à questão sexual. Seja transexualidade, seja homossexualidade, ou não, né?
A mulher foi a que teve o maior apagamento da história.
O maior apagamento, né? Concordo.
As mulheres, elas sofreram um apagamento de todas as maneiras e continuam tentando silenciar as mulheres. Né? Então, é isso. Eu acho que o ser humano, ele vive uma guerra entre ele mesmo, com ele mesmo, né? As pessoas lutam com o próximo, né? Tem uma frase da Bíblia que todo mundo conhece, que é amar o próximo, né? E tal. E a gente, o ser humano odeia o próximo, odeia se o próximo for diferente dele. O ser humano odeia se o próximo escolhe uma coisa diferente do que ele acha que tem que escolher. É muito louco isso, né?
Muito. E aí, na questão da intolerância, grande parte das vezes a intolerância nasce dentro de casa. Quando você coloca as reações da mãe de Pedrinho, Laura, Heloísa, né? O nome da mãe, Heloísa. Quando você coloca as reações dela, a gente vê ali que não é só ficção do autor, não. Aquelas palavras são ditas, são faladas, são vividas em muitos lares por aí.
Exato. Eu acho que eu trago um pouco das coisas que eu já vi em algumas situações, né? Eu acho que eu trago um pouco daquilo que eu tenho certeza de que são ditas para as pessoas, porque são relatos, né? São fatos. Eu convivi, eu pesquisei sobre a questão da família em relação a aceitar ou não uma pessoa que está em transição, né? Então, muitos casos de abandono, muitos casos de pessoas que foram jogadas para fora de casa, tanto que existem as casas de recolhimento, né? Para pessoas trans. Aqui no Rio tem a Casa Nem, que é uma casa que recolhe pessoas trans que são abandonadas pela família. Então, essas pessoas são jogadas ao relento, né? Pelo fato de escolherem aquilo que elas querem ser, pelo direito, né? Elas não têm direito a escolher, né? A religião vem com muita força contra também, né? A religião não aceita. Então, eu acho que são dores, né? São dores que são construídas, são dores que vão trazendo essa característica da personagem. E eu acho que contar essa história é fazer com que o ser humano que leia isso possa entender, ou refletir, pelo menos, né? Por que que fazem isso? E, de repente, se ele é uma pessoa homofóbica ou uma pessoa transfóbica, ele vai dizer, por quê, né? Vai, alguma coisa vai mexer na cabeça dele. Então, essa é a importância de trazer esse assunto à tona.
O livro, dois terços do livro é dedicado a Pedrinho e Laura, mas a abertura do livro é dedicada ao pai de Laura, né? Que é o Pedro. E Pedro merece, no meu ver, o Oscar de ator coadjuvante, de personagem coadjuvante, porque Pedro nos cativa desde o início. A sua, primeiro já nasce de um acidente, né, de uma gravidez indesejada, de um acidente de carro, e a gente vê a força de Pedro para garantir a vida do filho e depois a força de Pedro para garantir quem Pedrinho é. Como é que foi trabalhar Pedro?
É, eu quis trazer, tirar do óbvio, né? Porque na grande maioria das situações, a mãe, ela tá sempre junto, né? A mãe tá sempre acolhendo, mais do que o pai, né? Mas existem muitos pais que acolhem também os filhos em qualquer situação. Então eu quis tirar do óbvio. Seria muito fácil botar uma história em que o pai é o grande vilão, maltrata e tal. Mas essas histórias já foram contadas. Então eu quis trazer o Pedro nessa linha tênue de sensibilidade, de afeto, trazer essa masculinidade mais suave.
Sensível.
Sensível, né? É bem sensível, porque o Pedro, ele ama esse filho, ele desejou esse filho imensamente. Então tem momentos ali muito bonitos do personagem do Pedro com o filho. E eu acho que essa história é do Pedro e do Pedrinho, ou melhor, do Pedro e da Laura, né? Tanto que eles têm uma comunicação, que tem uma brincadeira que eles falam, né? Que a pessoa, quando abre, fica em pé com as pernas rente e parece que a comunicação, ela pode chegar. Eles brincam com isso, porque é o afeto que liga os dois. E homens são acolhedores nessa situação.
Pra gente já encerrar, eu acho que a mensagem mais forte do livro não é só sobre a questão da identidade de gênero, da aceitação de quem Pedrinho e Laura é, mas a questão da importância da gente confrontar esses preconceitos e também a questão do afeto, do apoio e da presença em situações como essa. No meu ver, essa é a mensagem que fica da leitura do livro. Era essa a sua intenção desde o início?
Era a minha intenção. A minha intenção é que as pessoas precisam respeitar, e precisam respeitar principalmente o desejo da pessoa de que ela não é a pessoa morta, que ela não quer mais ser. Então, por isso tem meu nome é Laura. Porque a partir do momento em que ele toma a decisão de que ele é Laura, a gente tem que respeitar que é Laura, que é Frederico, que é o que seja. Mas a gente precisa olhar para o outro e respeitar o desejo do próximo, entendeu? E deixar com que essa pessoa vá, que ela viva. Eu acho que a gente vive num mundo que é dividido em várias camadas, mas a pior de todas é preconceito, seja de todas as maneiras, contra mulheres, contra pessoas LGBTQI, PN+, contra transexuais, contra o trabalho, contra tudo, entendeu? Então eu acho que a minha mensagem nesse livro é: pare, olhe, pense, reflita, né? E vamos respeitar uns aos outros, vamos... E a mensagem principal, na verdade, é contar essa história, porque só de contar essa história eu já estou trazendo tanta coisa para as pessoas que isso já me deixa muito satisfeito.
Alex Andrade, obrigado pela conversa, parabéns por mais esse livro, meu nome é Laura, parabéns por mais um livro forte. Eu desejo muito sucesso na caminhada desse livro por aí. Obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço Autores e Livros, agradeço Anderson Mendanha. Muito obrigado pelo espaço de sempre. E Evoé, meu nome é Laura, está aí nas livrarias, nos sites. É só procurar. Um grande abraço.
Como Alex Andrade disse, meu nome é Laura, está disponível nas livrarias, portais da internet e também direto com ele pelo Instagram, @AlexDeAndrade. Agora, uma conversa com Lúcio Humberto Sareta sobre O Beijo na Lona, Crônicas de Craques e Crepúsculos, livro que reúne crônicas sobre esporte com um olhar bem-humorado e espirituoso. São textos sobre fatos curiosos envolvendo jogadores, juízes e torcedores de futebol, mesclando narrativas épicas, dramas humanos, rivalidades históricas e também situações cômicas. Na apresentação, Luiz Antônio de Assis Brasil diz que este livro é um excelente exemplo da literatura como fonte de prazer, transformação e conhecimento, que traz uma coletânea de crônicas com uma prosa límpida, aliciante e inquietadora. Lúcio Sareta fala desse livro pra gente. Lúcio, vamos falar do Beijo na Lona, seu sexto livro. Ele traz crônicas de craques e crepúsculos. O que seriam crônicas de craques e crepúsculos? Conta para o nosso ouvinte.
Seriam crônicas que falam justamente sobre esse lado um pouco menos glamuroso do esporte, do envelhecimento, talvez, né, do ser humano que existe no atleta, do afastamento gradativo, né, dos holofotes, essa caminhada, né, em direção a, quem sabe, uma outra vida, né? O crepúsculo não necessariamente é uma coisa ruim, não necessariamente estamos falando aqui da morte, né, de ninguém, mas sim da morte enquanto atleta, o que fatalmente representa um caminho em direção às sombras, em alguns dos casos, quando o jogador se afasta das maravilhas, né, ou das mordomias que existem, né, a gente sabe que os atletas são, não todos, mas estão ali sendo constantemente entrevistados, constantemente expostos à mídia, né, e também a questão da própria parte física dos atletas, né, o envelhecimento do corpo, a perda do vigor físico. Então, tem muita coisa nesse sentido aí, tá, Anderson? Eu gosto bastante de mergulhar no passado, eu acho que as crônicas têm uma relação visceral com a história, com essa coisa de remexer no baú de memórias do esporte, né? Então, eu tenho bastante isso nas minhas crônicas, né? Volta e meia aparecem ali atletas que já, que não são da nossa era, né? Não são crônicas, eu não estou analisando o momento atual, né?
Exato, você busca ali atletas da década de 70, 80, talvez alguns mais antigos. Você fala de vários esportes, fala de natação, fala de basquete, futebol, é claro, fala de boxe, que é o que traz na capa, né? O beijo na lona, esse título. Como é que foi o trabalho de pesquisa? Quanto tempo levou no processo de escrita dessas crônicas?
Bom, na verdade, eu não existia um trabalho de pesquisa específico para esse livro. Ele é uma sequência dos meus livros anteriores, eu diria, né? É o meu quinto livro de crônicas, né? O meu sexto livro, ele é de poesia, tá? Mas a maioria, o grosso, né, vamos dizer assim, do meu trabalho tem sido esse resgate, né? Então, na verdade, são histórias que já estavam dentro da minha cabeça, vamos dizer assim, né? Muitas delas em leituras de livros que eu fiz ao longo dos anos. Tipo assim, o material já está à minha mercê. Claro que eu não me lembro de tudo que eu li, né? E, obviamente, existem também referências pessoais, coisas que eu vivi, alguma reminiscência minha mesmo, da minha juventude, de algum jogo que eu acompanhei, de alguma luta de boxe que eu vi pela TV, mas o que faz nascer a maioria das crônicas é alguma coincidência, né? Por exemplo, vamos falar aqui de jogadores que calvos, ou jogadores que vieram do circo, e aí, obviamente, que eu exploro a natureza humana dessas que está envolvida nessas coincidências, né? Digamos, a questão artística de quem está ali no circo, né? Se exibindo de uma forma nem sempre digna, às vezes até como tem o caso do Toninho Cerezo, né? Que era filho de um palhaço de circo. E aí, obviamente, que eu misturo isso com os fatos, né, esportivos vividos por esses personagens, alguns mais conhecidos do que os outros, né, alguns talvez que o leitor nem conheça, porque eu li bastante, né, Anderson, e são, às vezes, livros pouco conhecidos, personagens pouco conhecidos, mas que eu gosto de linkar eles, né, em torno de alguma coisa, assim, ou de alguma passagem, né, e aí vão nascendo as crônicas, né, e as crônicas têm essa característica de, voluntariamente ou involuntariamente, acabar revelando algum aspecto da natureza humana, né.
O Beijo na Lona, de Lúcio Humberto Sareta, está disponível nas livrarias, portais da internet e no site da editora Folhas de Relva. E agora, a gente fala de alguns lançamentos e traz algumas dicas de leituras para você. Milicianos. Como agentes formados para combater o crime passaram a matar a serviço dele, do jornalista Rafael Soares, publicado pela editora Objetiva. Livro finalista do Prêmio Jabuti no eixo não-ficção e menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog. Milicianos destrincha como a política de segurança pública do Rio de Janeiro forma, há décadas, mão de obra para o crime. No livro reportagem, o autor mostra como agentes treinados para matar e condecorados pelo rastro de sangue que deixaram passaram a vender o conhecimento que adquiriram dentro da polícia para matar em nome do crime. A partir das trajetórias de policiais como Rony Lessa e Adriano da Nóbrega, o autor investiga como o Estado treina e fornece mão de obra em larga escala para as mais diversas organizações criminosas. Do escritório do crime, a Liga da Justiça, passando pela máfia dos caça-níqueis, facções e quadrilhas de traficantes de armas. Pesquisador sobre narcisismo, mestre em filosofia e psicólogo, Adelmo Marcos Rossi fez uma descoberta inédita. Anos antes de Freud, Machado de Assis fundou uma espécie de psicologia por meio da literatura. Com diferentes termos, o autor clássico brasileiro apresentou questões como narcisismo, castração, recalque, inconsciente e amor de transferência. Essa perspectiva está presente no livro Machado de Assis, Autor de Si Mesmo, na qual Adelmo se debruça na produção complexa do Bruxo do Cosme Velho, com romances, contos, crônicas, cartas e peças teatrais. Com um jeito divertido, irônico e incisivo de escrever, Machado de Assis analisou a sociedade, as emoções humanas e a complexidade da mente de uma forma tão profunda que ele nem sequer poderia imaginar quantos conceitos citados por ele seriam descobertos anos depois por Freud. Autodidata, o autor carioca teve um acesso limitado à educação formal. Entretanto, isso não o impediu de se tornar um dos maiores nomes da literatura brasileira. E agora, também um precursor da psicanálise, antes mesmo de Freud iniciar os estudos sobre a psique. Depois das dicas de leitura e lançamentos, é hora da poesia do Encantos de Versos de hoje, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras da poetisa portuguesa Rosa Alice Branco. Natural de Aveiro, Portugal, onde nasceu em 1950, Rosa Alice Branco é mestre em Filosofia do Conhecimento pela Universidade Nova de Lisboa. Sua obra, marcada pela reflexão sobre paradoxos filosóficos e linguísticos, ocupa lugar de destaque na poesia portuguesa contemporânea. Estreou no gênero com a publicação de Animais da Terra, em 1988. Abrimos nossa homenagem a essa notável poetisa com os versos de A Árvore da Sombra, parte do livro O Único Traço do Pincel. A árvore da sombra tem as folhas nuas como a própria árvore ao meio-dia, quando se finca a terra e espera como um cão espera o regresso do dono. Nós abrigamos-nos mais tarde, ou mesmo agora, num lugar muito distante, onde o tempo recorta um tapete que esvoaça no papel. A casa da sombra é branca e habitada. Somos nós ainda sentados ao fogo que o teu sorriso acende e aconchega, no silêncio que ilumina a árvore da sombra, para que a noite desenhe o seu nome visível e a sombra possa contemplar os ramos mais belos e o tronco mais esguio do seu objeto. Nesta sombra, há um imenso amor ao meio-dia. A hora dos prodígios é feita de segundos do tempo que há de vir. E o horizonte é a proximidade total da tua boca. Em 2005, Rosa Alice Branco publicou Animal Volátil. Dele, selecionei para você o poema intitulado O Pecado da Gula. Ontem à tarde saí. Queria passear as lembranças que um dia de chuva faz crescer em nós. Há dias que o vento rondava a casa, cheio de segredos incompletos a roçar minha orelha. E eu não resisto ao sabor do vento, e é uma boa história para enganar o frio. É fácil perdermos-nos nas ruas. Nunca se regressa pelos mesmos caminhos, mas todos parecem iguais, com o cheiro da chuva a deixar o alcatrão e a subir na memória de outras ruas. Mas há só um caminho que trilhamos. O corpo é uma bússola fiel que segue pela estrada, enquanto o pó se levanta muito para além dos nossos passos. Sobre o próprio ofício, Rosa Alice Branco escreveu Arte Poética, presente no livro intitulado Soletrar o Dia. Gostaria de começar com uma pergunta, ou então com o simples fato das rosas que daqui se vêem entrarem no poema. O que é então poema? Um tecido de orifícios por onde entra o corpo, sentado à mesa e o modo como as rosas me espreitam da janela? Lá fora um jardineiro trabalha, uma criança corre, uma gota de orvalho acaba de evaporar-se e a umidade do ar não entra no poema. Amanhã estará murcha aquela rosa. Poderá escolher o epitáfio, a mão que a sepulte e depois entrar num canteiro do poema, enquanto um botão abre em verso livre, lá fora, onde pulsa o rumor do dia. O que são as rosas dentro e fora do poema? Onde estou eu no verso que a criança se atirou ao chão cansada de correr? E são horas do almoço do jardineiro, como se fosse indiferente a gota de orvalho, ter ou não entrado no poema. Para encerrar, deixo você na companhia de Maria Bethânia interpretando Uns Versos, canção de Adriana Calcanhoto.
Sou sua noite, sou seu quarto, se você quiser dormir, eu me despeço, eu em pedaços, como um silêncio ao contrário, enquanto espero, escrevo uns versos, depois rasgo. Sou seu fado, sou seu bardo, se você quiser ouvir o seu eunuco, o seu soprano, um seu arauto. Eu sou o sol da sua noite em claro, um rádio. Sou pelo avesso sua pele, o seu casar. Se você vai sair,
e o autor desse livro de hoje vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.